Audiobook grátis apresenta. Em fevereiro de 1810 estacionava no Vale do Mondego o exército comandado pelo general Wellington, repousando das passadas lides, se bem que já percebido para resistir aos movimentos dos franceses que de novo ameaçavam invadir Portugal. Beresford ativamente se dedicava a exercitar e disciplinar as tropas, e a providenciar pelo que tocava provisões que se tornavam indispensáveis para a campanha que a todo momento se esperava, e cuja duração era imprevista. O rei José havia entrado em Sevilha, no primeiro dia desse mês, à frente das suas tropas, e a nuvem que obscurecia o céu da Espanha alongava-se já para Portugal, deixando ouvir os rumores da tempestade que lhe refervia no bojo caliginoso. Nesse tempo vamos nós encontrar graças Trash na Escola Militar do Vale do Mondego, se bem que muito demudado o encontremos, e merece especial atenção à tristeza que parece salteá-lo nas horas em que o soldado se permite ser homem. Procuramos a roda de si, e não encontramos a muda, sua irmã. Inquieta-nos tão inesperada ausência. Depois que compreendemos o coração da Rosina Regnal, depois que passo a passo a acompanhamos nos lances angustiosos de sua atribulada mocidade, habituamo-nos a estimá-la, e já agora nos é mágoa ao deixar de vê-la. Morreria acaso? Algumas vezes se lembrara ela, quando vivandeira do exército francês. De que uma bala perdida mataria? É uma tradição de vivandeiras, a do pelouro esgarrado que as há de prostrar, porque, companheiras dos soldados, esperam do soldado a sorte. Todavia nem sempre se realizam as contas que a fantasia lança, e não é de presumir que dos soldados que manobram exercitando-se no Vale do Mondego partisse a bala destinada a roubar-lhe a vida. Também nas faces de graças Trash não a há. Tristeza sombria das perdas irreparáveis, mais um novo reflexo de melancolia que, a despeito de a querer concentrar, dá à fisionomia um toque de sofrimento. Procuremos tirar-nos de tão saudosa incerteza, é saber o que se passara nos meses que decorreram desde agosto de 1809 até fevereiro de 1810. Pelo que vamos ouvir a graças Trash, num rápido diálogo com um companheiro d'armas, não poderemos fazer juízo seguro. Mas esse será o fio de Ariadna que depois nos guiará no labirinto de nossas pesquisas. Tens tido notícias de tua irmã? Perguntou o soldado. Não tenho nada, sei da pobrezinha. Respondeu dolorosamente graças Trash. Deve-te custar a ausência. Se a nós, que não éramos irmãos, também nos custa. Estávamos habituados aos seus trejeitos, e o caso é que já os entendíamos como se fossem palavras. Que pena que não falasse. Bonita. Era. E tão meiga como bonita. Sempre aquele sorriso doce para todos é. Para tudo. Mas, ó Trash, se a conversa te magoa, não continuo. Continua, sim. As primeiras palavras rebenta a saudade, depois Deus manda a resignação, e é o que vale, eu também tenho família, Trash, também sei o que isso é. E depois tu sempre deves estar com teu cuidado, porque tua irmã ia doente, começou a sofrer trabalhos da guerra, comoções fortes, talvez receios da nova campanha. Não sei. O que é certo é que a não julguei com forças de andar comigo em correrias atrás dos franceses, que é preciso enxotar pela última vez. Temos uma tia nossa na Alemanha. Veio a Portugal há anos, e afeiçoou-se muito a minha irmã. Deu-se a coincidência de estar no porto da Figueira um brigue italiano, e ir a bordo um passageiro alemão, que me pareceu homem compassivo, e que me prometeu acompanhar a pobre muda até ao seu destino. Que havia eu de fazer, quando a demora de minha irmã em Portugal seria a morte, e todas as circunstâncias pareciam favorecer visivelmente o meu desígnio de a mandar para a Alemanha? Deixei-a ir, mais entregue a Deus do que ao compassivo alemão. E que tencionas fazer agora? Agora. Quem sabe quando chegará a hora de pertencermos a nós mesmos. Se eu morrer, ficará minha irmã entregue à sua tia se eu sobreviver à vitória das nossas armas, porque nós não podemos sucumbir depois de havermos triunfado duas vezes, irei buscá-lo à Alemanha, e viveremos juntos até que um de nós deixe desistir. Desculpa-me, Streich, tornou o soldado condoído. Mas eu também estimava tua irmã, e por isso te perguntei por ela. Como já partiu em dezembro, e eu tenho conhecido que andas triste, pensei que tivesses recebido notícia de que a pobrezinha ia pior. Como felizmente não se realizou a hipótese, desculpa-me. Olha, estou em dizer que Deus traga a guerra depressa para nos distrairmos. A guerra embriaga como vinho. E a embriaguez é bom remédio para saudades. Eu e tu, pelo que vejo, sofremos ambos da mesma doença. Adeus, Streich. Este diálogo, como anteriormente disse, não é explicação cabal, nem verdadeira. Graças a Streich via-se obrigado a enganar as pessoas que lhe perguntavam por sua irmã, se bem que o engano apenas se limitasse aos motivos da partida e ao destino de Rosina. Elucidemos. Em dezembro de 1809 começaram a manifestar-se os sintomas da maternidade. Esta desgraça, cujas funestas consequências não previram na loucura do seu amor, obrigou-os a pensar reflectidamente no futuro, subitamente entenebrecido no horizonte que o poético sol de Coimbra azulejava nas tardes em que as margens do Mondego lhes enfloravam os ardentes idílios. O pior que há no paraíso é o ter porta, porque não se abre, quando a ansiada felicidade a impele, e porque se fecha sobre as mais doces ilusões, movida por qualquer viração que mais branda e mais embalsamada parecia. Eu, pouco sabido em filosofias, acho a porta do paraíso muito pior que a serpente, uma tenta, a outra fecha. Ora, a gente poderia fugir da tentação, se encontrasse a porta aberta. Deixamo-nos seduzir pela cascavel. Ouve, Moa. Embriagamo-nos com as paisagens do Éden, com as melodias eólias do arvoredo, com o maná que o céu deixa cair sobre o coração. Entretanto, a serpente adianta-se. Cinge-nos, enleia-nos. Olhamos para a porta, e nos defesa a saída. Estamos encarcerados. A serpente triunfa. Por duas ponderosas razões não podia ficar Rosina Regnal em Portugal. Era a primeira que, inculcando-se irmã de graças Streich, a sua desonra seria desaire para o irmão. A segunda estava em que o conservar-se oculta no reino, em estado de não poder acompanhar o exercito, seria imperdoável numa época em que tudo que cheirasse a francês inspirava ódio, e em circunstâncias em que o deixar de falar seria quase impossível. Avultou aos olhos de um e outro, como pesadelo horrível, a necessidade da separação. O mesmo foi verem-se inesperadamente sepultos nas ruínas dos castelos encantados que ambos haviam arquitetado. E a felicidade é como todos os edifícios, leva muito tempo a construir e basta um instante para desabar. Estava efetivamente a esse tempo, nas águas da Figueira, um brigue italiano. Concordaram ambos em aproveitar a comodidade do transporte. Rosina energicamente rejeitou a ideia de voltar à França, duas vezes desonrada. Convieram, pois, em que ela esperaria em Itália, com o filho nos braços, o termo da guerra peninsular. Depois, para sempre se reuniriam, e viveriam enlevados na infância da criança, que ambos fantasiavam formosa. Mas, por que espesso véu de lágrimas se não filtrava este raio de longe em qual a felicidade, iluminando-o e iriando-o como um reflexo de sol moribundo através de neblina úmida em tarde de tempestade? Era esse o arco-íris da esperança, gravado em traços multicores, de um abismo a outro, sobre um céu plúmbeo. O pai Regnal, dizia Rosina, costumava dizer que a felicidade era uma bola de sabão. Agora vejo que é. Tudo desfeito, num momento. Eu desterrada para um país desconhecido, sozinha com a minha desgraça e o nosso filho. Tu, a muitas léguas de distância, exposto à sorte dos que combatem, mais incerta que qualquer outra. Viverei entre a esperança da tua chegada e o receio de uma notícia funesta. Oh! Esta ideia é horrível. Então Deus há de permitir que, meu filho entre no mundo vestidinho de luto. Não, não pode ser. Não te exponhas loucamente à morte, meu amigo, não? A tua vingança já deve estar satisfeita, e depois um soldado que é pai deve ter duas cadeias a ligar-o ao mundo, a pátria e a família. Ora, eu bem sei que tua irmã é a pátria, mas lembra-te, sim, lembra-te. de que teu filho é a tua família. Acudia Serenaua, com o coração despedaçado nas garras de desconhecido abutre, graças Tresh. Queria ser forte, e as lágrimas atraírem nos olhos o esforço. Tentava enganar, e estava desiludido. Ainda não houve maior desgraça, mais amargo cálix de amargura esperado nos lábios com um sorriso. Não, Rosina, não imagines desgraças que Deus não permitirá. Bem sabes que a providência me tem guardado até hoje. Verdade é que tu eras o meu anjo da guarda, e tu vais fugir-me. Isto é, em verdade, maior que a coragem humana. Não me arriscarei imprudentemente à morte, está certa. Mas às vezes, na refrega, a gente não tem tempo de evitar uma bala. Não chores, Rosina, não chores. Foi uma loucura que eu disse. Eu não hei de morrer. Acaso morri eu para a memória de minha irmã? Também não hei de morrer para o futuro de meu filho, para o teu amor. É forçoso separarmo-nos se separemo-nos. Ficaremos, porém, um ao pé do outro, sempre juntos, que já não há distâncias que nos separem, braços que nos desunam. Tu ver-me-ás pelos olhos da saudade e eu, que já estou acostumado a ver assim, ver-te-ei também. Conversarei no meu coração contigo, acompanharei meu filho desde o primeiro vagido e a primeira lágrima. Ó Rosina, triste coisa é a vida. Nascemos sofrendo, como devemos viver, e morremos como vivemos. E olha que a minha loucura deu mais uma alma à desgraça. Mas eu amava-te tanto, tanto. Pobrezinha de ti, que dizias parecer-te ouvir a maldição de Bernard. Por amor de mim te desonraste uma vez, o meu amor duas vezes te desonrou. Não chores. Já estão desbotadas as rosas das tuas faces, não as desmereças mais. Lembra-te do céu da Itália, que todos dizem ser formoso, e de que nosso filho nascerá sob o céu desse belo país, Deus há de protegê-lo. Lá viveremos todos numa só felicidade. Mas não chores, Rosina, que eu sinto despedaçar-se-me o coração. Foi chegado o momento da partida. Rosina subiu a escada de Portaló amparada nos braços de Graças Tresh. Dir-se-ia um cadáver que se destinava a uma sepultura distante. Os passageiros que estavam no convés pareceram comovidos de tão doloroso espetáculo. Um deles, que era músico napolitano, escondia contra a harpa o rosto brilhante de lágrimas. Graças Tresh viu chorar e disse de si para si, o mais desgraçado é aquele, porque já desaprendeu de consolar. E dirigiu-se a ele, dá-me licença que o interrogue? Perguntou. Da melhor vontade, respondeu o minestrel. Uai só? Infelizmente vou. Deixei um filho morto em Portugal. O rapaz era fraquito, e não pôde aguentar-se. Desde que me ele morreu, fiz voto de voltar à Itália. Mas quem pode agora ir por Espanha com estas malditas guerras, que nem neste bom país de Portugal deixam ganhar a vida? Juntei tudo o que podia, consegui obter uma redução na passagem, e aqui vou eu com a minha harpa, sem o meu filho. E cada vez luziam mais as lágrimas nos olhos do italiano, que parecia não ter ainda 50 anos, posto lhe alvejassem já os cabelos. Sente-se, senhor, Pietro, acudiu ele com a celebrada vivacidade napolitana, se bem que lhe soluçasse a voz comovidamente. Estimei saber o seu nome, porque preciso archivá-lo no coração. Vim aqui para lhe pedir um grande favor. Tem de ser sua companheira de viagem aquela desgraçada rapariga francesa que ali vê, francesa. Atalhou admirado o italiano. Sim, francesa. É um mistério cuja revelação iria augmentar a sua magoada compaixão, meu bom Pietro. Olhe por ela, anime-a, que a pobrezinha é muito infeliz, e quem ele agarra ou pede não é menos infeliz do que ela. O velho aprumou-se, tirou solenemente o seu barrete de gomos. É. Disse, fique descansado, senhor. Pela memória de meu filho lhe juro que há. Tratarei a ela como se fora ele mesmo. O meu coração até agradece a providencia esta inesperada companhia que me dá. Corpo de baixo. Que eu estava aqui triste, triste, que já mal podia comigo, obrigado. Muito obrigado. Exclamou com extraordinária comoção Graça. Tresh. Vá buscá-la para quê? Tornou o italiano. A minha harpa está habituada. A chorar eu a farei chorar mais uma vez. Quando eu vir que a minha nova filha uai triste, eu a despertarei, Karina. E o canta astore sempre. Há de saber alguma napolitana para cantar-lhe. Abeirou-se graças três de Rosina. Ela tinha os olhos postos na superfície do mar, imóveis e desluzidos, e deixava rolar as lágrimas livremente pelas faces, como se já não tivesse vida para enxugá-las. Rosina! Apostrofou ele acordando-a, e com voz que mal se percebia. Ela estremeceu e fitou-lhe um olhar que se diria inconsciente. Rosina! Tens ali um companheiro de viagem, que me pareceu tão desgraçado como qualquer de nós. É músico italiano. Volta à Itália porque lhe morreu em Portugal o filho que o acompanhava. Já vês que deve ser infeliz. Levanta-te, anda para ao pé dele. Anda, Rosina, minha boa amiga, minha desgraçada irmã. Tem fé, tem ânimo, já que eu sinto perdê-o. Olha, quero dizer-te uma coisa. Vou confiar-te o meu tesouro, Rosina, o meu tesouro que tão misterioso te pareceu, e que tanto te fez sofrer. Guarda este anel de minha irmã. Deus sabe se eu algum dia fiz tenção de o tirar do dedo. Que me o tirassem depois de morto, pouco me importava. A minha tenção era morrer com ele. Mas eu amo-te tanto, tanto, que quero que tu o guardes. Ele já me não pode recordar agora a minha vingança. Quando nosso filho crescer mete-lhe a gal no dedo, e alguma vez lhe contaremos ambos a história do anel misterioso. Rosina olhava para Graças Trecha em dolorosa suspensão. Pareceu acordar, porém, quando sentiu na mão o contacto do anel. E entrou de beijá-lo ansiosamente, delirantemente, como se fosse para ela uma relíquia mais valiosa do que a madeixazinha de seu pai, ou que eu sofri por ele, por este anel. Disse ela soluçante. Agora. O levo comigo, e com ele a tua alma. Senta-te aqui, José, ao pé de mim, não me fujas ainda, que o navio não parte por hora. Lembra-te que esta separação pode ser eterna, eterna. Repetiu estremecendo Graças Trech. Não, não há de ser, Deus há de conservar-nos a vida que nos é mais precisa do que nunca. Mas bem sabes que eu quero gravar bem na memória as tuas feições, uma por uma, todas, porque te quero ter presente a toda a hora, contemplar a cada instante o teu retrato, tão fiel, que me pareça estar te vendo. Bem sabes que é uma ilusão de que preciso, de que depende a minha vida. Pois se eu me desalentar, se sucumbir à saudade, e baixou timidamente a voz quem há de velar por nosso filho, socorré-o, beijá-o, amá-o? Neste momento deu a sineta de bordo signal para que descessem as pessoas que não eram passageiros. Graças Trech, não tendo já forças nem coragem para levantar Rosina, fez signal ao italiano para que se aproximasse. Pietro abeirou-se com a sua harpa, sentou-se ao pé de Rosina, relanceou a Graças Trech um olhar que parecia dizer, pode ir. Rosina escondia o rosto entre as mãos, e soluçava ofegante. Estrangulada a voz na garganta. Um dos marinheiros veio, por ordem do capitão, lembrar a Graças Trech. Que já tinha dado o sinal de bota fora. Eu vou. Respondeu ele machinalmente sem poder desfitar Rosina. Quase sem força para mover-se. E, lançando a mão à corda, desceu oscilando como estonteado por uma violenta vertigem. Na ocasião em que o capitão passava por diante de Pietro, o italiano levantou-se e sorrindo cortesmente lhe disse, o capitão dá-me licença que toque na minha harpa o hino da partida? O capitão sorriu também, e Pietro, inclinando-se para Rosina, exclamou, Karina, a minha harpa vai ser de hoje em diante a nossa única consolação. É preciso atordoar-nos com a música. Aí o aí a capuana para não sentir o barulho de levantar ferro. Agora, para Nápoles. E começou a entoar, acompanhando-se, uma canção napolitana que poderia traduzir-se assim. Esta tarde na ribeira uma hora passei. Meu pensamento, ocupaste-o e tanto pensei em ti, que o coração lá perdi. Tu vieste e apanhaste-o. Ensina-me, pois agora, desfazer a meada. são parciais os juízes, e a justiça demorada. Bem sei que perdi a causa. Que meio! Lembra-te algum? Tu lá tens dois corações, e eu cá não tenho nenhum. Para que nos custe menos a resolver a questão, expliquemo-nos. Há males que às vezes nos trazem bens. Vamos fazer um ajuste, tu dás-me o teu coração. E guarda o que lá me tens. O brig navegava já. E a música parecia adormentar aqueles dois desgraçados, um porque levava seu filho, o outro porque o deixava ficar.